4h43 é o Giro CBN Esportes desta segunda-feira. Estamos tendo a satisfação de receber aqui Eloy Krieger, técnico de futebol. Vamos falar um pouco da carreira, vamos falar do atual futebol brasileiro, futebol mundial. Eloy, que satisfação grande recebê-lo aqui. Boa tarde.
Boa tarde, José Roberto. Um prazer imenso falar com você. Boa tarde aos amigos da CBN. Estou à disposição.
Você nasceu em Santa Catarina, mas está em Cascavel já há algumas décadas.
Sou pé vermelho. Eu nasci em Santa Catarina, tenho 68 anos, são 18 anos de Blumenau e os demais em Cascavel.
E sempre com futebol, sempre trabalhando com esporte?
Sempre com futebol, sempre. É, comecei aqui em Cascavel, eu percebi que eu era limitado tecnicamente, mas eu tinha boas informações. Então o time ganhava, por exemplo, um time que tinha Chico Saroli, que tinha Itacir. O Itacir foi campeão sul-americano. Uhum. E basicamente ele que me colocou no cargo. Então eu dava boas informações. Olha, ganhamos por causa disso, disso, disso. Ou empatamos por causa disso, disso, disso. Ou o resultado foi em decorrência dessas observações. E eles gostavam dessas observações, sempre me levavam no jogo e eu... Aí fui treinador lançado por acaso.
Aí começou com treinador com quantos anos?
Ah, eu tinha 17, 18 anos.
Já estava treinando.
Sim.
Jogadores mais velhos.
Eu estava começando a falar grosso.
E os jogadores respeitavam ela com 17 anos?
Sinceramente, sim. Porque eles entendiam que as observações eram legais. Eu acho que era isso. Claro que eu tinha limitações. E depois, então, José Roberto... Todos os anos eu comecei a fazer cursos de futebol e futsal. Uhum. Tanto que, por exemplo, assim, eu sou tricampeão paranaense de futsal. Eu sou assim, no Paraná, jogos abertos, eu ganhei todos os jogos abertos por Cascavel. Uhum. Os campeonatos regionais, nunca perdi um. E fui campeão dos jogos abertos do Paraná, inclusive aqui em Cascavel. Foi uma campanha brilhante, linda. Naquele time surgiu Alcindo, Luiz Carlos, Capitão, Maizena, certo? Valdeci, Marcos Teixeira, foram Silvio, foram inúmeros craques que surgiram, né? Porque na sequência eu inicialmente só trabalhei no futebol base, como formador. O Cascavel tinha uma formação de excelência. O que ele não tinha foi um aproveitamento desses grandes craques que ele teve, né? Que foram formados aqui em Cascavel. Não foi feito um aproveitamento, o que deveria ter sido feito. E aí, a vida que segue.
Agora, você falando desses jogadores, daqui a pouco a gente retoma para falar um pouco mais da sua carreira. Cascavel produziu grandes jogadores, não é? Além desses, o Preto,
Giancarlo,
Sid Clay, tem também o Belete, campeão, jogou no Barcelona, campeão da Liga dos Campeões, sim, campeão mundial com a seleção brasileira. Quanta gente boa saiu de Cascavel? Olha,
Cascavel é um celeiro de craques. Cascavel sem. E hoje eu faço um trabalho ali na Várzea, que a gente chama de, né, os campinhos, eu vejo quantos bons jogadores tem em Cascavel que não são aproveitados.
É por isso que não surgem novos jogadores brilhando por aí?
Sim, eles
porque
precisam.
Nós tivemos no passado, se a gente for ver essa lista de jogadores, hoje nós não temos.
Não, mas é assim,
brilhando lá fora.
É preciso ter a formação e a oportunidade para eles. Se for dada a oportunidade, eles vão deslanchar.
E voltando a falar da sua carreira, treinou vários clubes, não só aqui no Paraná, em outros estados também, com vários títulos ao longo da história, é isso, Eloy?
Sim, eu trabalhei aqui no Cascavel, que era o Cascavel Esporte Clube, aí eu fui para Rio Brilhante, trabalhei no Águia Negra, fui tricampeão estadual no Águia Negra, fui no Espírito Santo, no CTE Colatina, também fui campeão estadual lá, certo? Chamei inclusive a atenção, formei jogadores nesses clubes da mesma forma que em Cascavel. Eu sempre fui um formador. Por quê? porque a primeira situação, quando eu chegava na cidade, era ver quais bons jogadores tinham na cidade. Então, eu acho, por exemplo, assim, se eu sou o Valdinei, o presidente do Cascavel, eu faria uma análise criteriosa de quantos bons jogadores tem em Cascavel. Aí contratava um treinador de qualidade, e diria para o treinador assim, ó, você tem a oportunidade de contratar 15 jogadores, 15. Você pode trazer quem você quiser, mas 10 atletas tem que ser oriundos de Cascavel. E tem 10 atletas com capacidade para jogar no Cascavel aqui.
O Luciano está mandando um abraço para o Eloy, grande Eloy, saudade do Eloy. Está dizendo aqui, fala aí do Cristiano Ávalos, também foi um jogador que
Meu
se destacou.
Meu Deus, claro!
Foi, jogou no Santos,
mas
campeão brasileiro.
Eu disse Cristiano, mas é Cristiano Ávalos.
Ah, tá aí, viu, Luciano? Ele já falou Cristiano.
Isto.
E talvez a gente até tenha esquecido alguém aqui,
não,
porque
não
foram
tem
muitos.
Como. Não, não tem
foram
como.
Foram muitos.
Eu precisaria notificar mais de 100 atletas. Mais de 100 atletas. Porque, e não só daqui, como do Marcílio Dias em Santa Catarina, fui campeão estadual pelo Marcílio Dias, fui campeão estadual pelo CTE, formando inúmeros atletas, levei atletas daqui, levei o Glauber, levei o Fábio Januário.
Fábio Januário também. O Diego está dizendo aqui, tem o Irineu, fala do Irineu, que está brilhando como treinador. Ele é treinador do Cianorte, é isso?
Sim, exatamente. E o Irineu foi um jovem que eu conheci num dia de chuva, no meio da lama, e eu fui retirar ele de lá. Ele veio jogar no Cascavel, foi artilheiro de uma competição aqui em Cascavel, certo? Um brilhante atleta, e agora toda a sorte do mundo para ele como treinador.
E tá bem como treinador.
Sim.
Tá conseguindo bons resultados. Edivaldo Souza também acompanhando aqui a CBN. E o Eloy atualmente, o que o Eloy tá fazendo? Eloy Krieger.
Eu trabalho no comercial, na Associação Atlética Comercial, um clube sólido, trabalhando com futebol lá, mas nós estamos iniciando, junto com o professor Dalla, um trabalho no operário na Vila Colonial. Lá na Vila Colonial. Nós estamos começando assim um trabalho, vamos ver se dá certo. Eu acredito que é possível que dê certo, que dê o start, né? Nós dependemos assim de algumas situações do João Luiz, mas temos toda a liberdade de trabalho e começamos um trabalho. Hoje lá já tem gente que eu acho que tem condições. É claro que assim, eles têm um perfil interessante, precisa trabalhar um ano. Haja paciência de um ano, dois anos, mas depois eles deslancham.
Nilson também participando aqui, Paulinho Cascavel, outro jogador que se destacou. Aliás, Paulinho Cascavel, se a gente for falar, é aquela história, nós vamos até às 6 horas da tarde aqui, né? E os ouvintes vão lembrando.
E o Nilson também, né? Nilson.
Outro Nilson, né? Não é o ouvinte aqui, o ouvinte Nilson. O Nilson jogou no Inter, é esse?
Isto.
É aí, tá vendo, Nilson? Seu xará também, né?
Jogou no Cruzeiro, jogou no Internacional. Puxa vida.
Muita gente. Eloy, como que você vê hoje o futebol brasileiro? A gente tá observando aí Flamengo, Palmeiras, o futebol brasileiro mandando no futebol sul-americano, ganhando as últimas Libertadores, embora Mundial aí fica mais difícil, né? Porque os europeus, aí o furo é mais embaixo. Mas o nível do futebol brasileiro deu uma melhorada agora com esses três times, pelo menos o Atlético Mineiro jogando bem.
Eu,
ou não?
Eu quero dizer alguma coisa sobre o futebol brasileiro e o futebol, e a nossa formação aqui, né? O que eu vejo hoje de problema na formação é que a formação assim, são escolinhas pagas.
Uhum.
O pobre nem sempre pode pagar. Então imagina assim, ó, você fazer uma escola não paga no Floresta, no Interlagos, nesses bairros por ali, você acha que não tem talentos? Tem,
uhum.
Mas ele não sai de lá porque ele não pode pagar. Ele não paga. Então ele tem que ser. O que deveria acontecer aqui em Cascavel seria um campeonato de base, certo? Sem despesa alguma, para que muitas equipes fossem formadas e assim os atletas dos bairros tivessem o primeiro pontapé para aparecer. Que foi o que aconteceu com o Irineu. Que nem eu disse, né? O capitão, eu fui fazer uma pelada lá em Capitão, eu levava o Cascavel em Capitão, eu levava em Capanema, eu levava em Formosa do Oeste, eu levava em Nova Aurora, né? E ali a minha preocupação era, claro, divertir o meu time, porque saía do campeonato e tal, mas era visualizar os talentos.
E esses jogadores, esses grandes jogadores que jogaram Brasil afora, mundo afora, e que passaram pelas tuas mãos, Eloy, tem tido contato com eles ou não?
Tenho tido contato.
Tem
basicamente
falado.
Sim, hoje com o WhatsApp fica muito fácil, né? Certo? É bem fácil de ter contato.
Registrando aqui a audiência também do Júnior, muito obrigado. Quem mais está acompanhando aqui? O Gilson, muito obrigado, Gilson. Lorival também, o Felipe, Luciano aqui, outro Luciano ligadinho na CBN.
O Gilson é um.
E o Paulinho também acompanhando aqui. O Paulinho é aquele, viu, Adelino César? Sempre ligadinho aqui, ele manda aqui, tamo junto.
Tem o Gilson que jogou no Botafogo, jogou em grandes equipes do futebol brasileiro e que começou comigo.
Começou também contigo. Eloy, a seleção brasileira, Copa do Mundo, Brasil tem chances de conquistar o Hexa ou não?
Tem chance. Vez?
Tem chance?
Tem chance.
Superar a França, superar a Inglaterra?
Sempre tem osso duro. França sempre vai ser, Inglaterra.
Mas... A Argentina melhorou também, não melhorou nesses últimos meses aí?
Deu uma, né, tava relativamente com problema, mas assim... numa Copa do Mundo, você não joga com a Argentina e diz assim, olha, eu vou pisar em cima. Não. Respeita, porque tem tradição, tem jogadores de formação e
a camisa é pesada.
É uma grande camisa do futebol mundial, né? E o Brasil é uma grande camisa do futebol mundial, a maior. É pentacampeão. Não quer dizer assim que todas as Copas do Mundo nós vamos ganhar, né? Porque às vezes assim, tem uma primeira fase, tem a segunda que é cruzamento. Perdeu o cruzamento, tchau. A Copa do Mundo é uma competição ingrata. Uhum. Ela não é a competição para o melhor. O melhor não vai, nem sempre ganha a Copa do Mundo. Quando chegar ali e você de repente enfrenta um adversário, vai enfrentar um Uruguai, enfrenta uma Argentina. Enfrenta uma
e naquele
Inglaterra.
Dia não está bem, eu tomo uns golzinhos ali, que a bola acaba entrando, sim. Numa infelicidade, bola parada, cobrança de escanteio, depois para recuperar.
Não.
É um jogo só?
É um jogo só.
É esse que é o detalhe, né? Eloy, o Tite é o treinador da seleção. Se a gente for ver a relação de jogos com a seleção brasileira no comando, ele tem aí um resultado bem positivo. Tem muitas vitórias, chegou a ficar invicto, está invicto agora, mais um período longo. Ele já anunciou, disse que deixa a seleção brasileira ao fim da Copa. Você acha que ele vai deixar a seleção mesmo? E se ele deixar, quem seria o substituto?
A seleção tem um detalhe para análise da carreira do Tite na seleção. Não joga com seleções europeias. As seleções sul-americanas que vêm aqui, elas estão fracas, né? Porque de repente, vamos dizer assim, você vai jogar com o Peru, contra a Colômbia, contra a Venezuela e tal, é uma segunda, uma terceira linha.
Uhum.
Não é uma primeira linha. Então, se alternasse jogo aqui, jogo na Europa, peraí, aí o furo é lá em cima. O que seria bom para o futebol brasileiro? Sempre que o futebol brasileiro fez intercâmbio, e há algum tempo atrás foi o Botafogo que fez intercâmbio, era o Santos, que era a atração mundial, certo? Ele tinha um neguinho lá que era chamado, certo? O Corinthians, o Palmeiras, o Fluminense, o Vasco já foi, nossa, foi, então assim, falta intercâmbio. Eu, para ganhar a Copa, eu acho que só falta intercâmbio para o futebol brasileiro, porque os grandes jogadores ainda estão aqui.
Nós temos mais um minutinho. Técnico da seleção brasileira na eventual saída, e me parece que se caminha para isso, do Tite. Não tem hoje um técnico brasileiro, quem sabe o Cuca, quem poderia substituí-lo? Se fala em ter pela primeira vez um técnico estrangeiro, você acha que isso é possível?
Não, eu pegaria, eu, assim, se fosse estrangeiro, eu só admitiria o Guardiola.
Chegou a ser cogitado, mas depois descartou-se essa possibilidade.
Guardiola, mas assim, ainda a minha preferência é pelo Cuca.
Seria o Cuca.
Cuca. Tem todo um trabalho.
Abel Ferreira, não?
Não.
Não seria para tanto.
Não, é muito jovem.
É muito para ele?
Não, muito jovem ainda. Ele está num time de ponta. Então, vamos dizer assim, hoje, se você estiver no Atlético Mineiro, no Palmeiras, em poucos clubes podem fazer frente para eles. E eles também, quando vão para o Mundial, falta intercâmbio com equipes europeias. Daí, puxa, lá perde de 2-1, jogou bem e tal. Não, mas perdeu. E faltou exatamente esse confronto, certo? Com as equipes europeias para o atleta aqui. Então, diz assim, e a questão da análise do futebol brasileiro, se nós pegarmos o Campeonato Brasileiro não é o futebol brasileiro. Você vê que na Europa, em todas as primeiras ligas da Europa, tem 1.700 jogadores do futebol brasileiro. Certo? Felipe Coutinho está lá. Sem falar no Neymar, eles estão lá. Então, o que está aqui, e hoje eu vejo bons jogos no futebol brasileiro, mas num segundo escalão. Poucos atletas do primeiro escalão. Porque o cara, assim, o sonho dele, mesmo para esse jogador do Santos, do Corinthians, é estar na Europa. Ele quer estar lá. Depois ele quer a seleção brasileira também. Mas ele quer ir lá para ganhar o seu dinheiro, para ganhar sua independência financeira, para ganhar reconhecimento internacional.
Com certeza. Eloy, não temos mais tempo, 17 horas, vem aí o repórter CBN. Muito obrigado pela entrevista.
Te agradeço imensamente.
Conversou conosco o técnico Eloy Krieger, mais vezes com certeza estará conosco aqui para a gente falar de futebol. Giro CBN Esportes desta segunda-feira, 25 de abril, vai ficando por aqui com os trabalhos técnicos de Adelino César. Vem aí o ponto final. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Até lá, galera.